passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Noite linda de sábado. Glória a Deus por isso. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sábado. E nesta noite, com muita alegria, estamos recebendo o querido pastor Roberto Inácio, da Assembleia de Deus Filadélfia, nosso pastor querido. Pastor Roberto, que bom, meu pastor, tê-lo aqui. Boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, pastor Eliel. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, Débora. Deus abençoe a todos.
Débora Lira também com a gente nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor, Débora.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Michel Camargo, a paz do Senhor pastor Roberto Inácio e a paz para todos os que estão ouvindo o culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu querido irmão, muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, pastor Roberto Inácio, Michel na técnica. Boa noite a você, minha amada irmã, meu amado irmão. É uma honra ter a sua audiência. Que Deus te abençoe.
Vamos orar juntamente com o querido pastor Roberto Inácio.
Senhor, aqui estamos diante de Ti, na Tua presença, mais uma vez iniciando este programa que tem abençoado tantas vidas, que tem socorrido tantas vidas, que tem sustentado tantas famílias, tantas pessoas ao redor deste mundo. Aonde, Senhor, as ondas dessa rádio chegam, e neste momento em especial, que o Teu Espírito possa estar presente em cada vida e em cada coração. Abençoa o programa de hoje, aquilo que vamos fazer, Senhor, que o Teu Espírito esteja conosco. Abençoa o Teu servo que nos conduz, cada ato, cada momento, cada um que participa, Senhor, em especial os nossos ouvintes. Em qualquer situação, que o Teu Espírito se mova e que mais uma vez, Senhor, através desse programa, alcancemos vidas, corações, famílias, pessoas carentes e necessitadas de Ti. Que neste momento o Teu Espírito possa visitar cada pessoa e trazer o alívio, trazer a resposta através dos louvores, da mensagem. Senhor, que haja um mover Teu para a glória e honra do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Uma chance eu quero ter, me permita te tocar. Não há mais o que fazer, só em ti encontrarei forças para prosseguir. Eu creio. Caminha comigo no meio do fogo. Tu és meu milagre, Tu és meu milagre. Eu creio em Ti, sei que não vai me abandonar. Sustenta-me. céu se move e toca a terra. Se eu adorar, eu vou adorar. Eu sei que hoje eu verei milagres. Quando eu te tocar, eu vou te tocar. O céu se move e toca a terra. Se eu adorar, eu vou adorar. Eu sei que hoje eu verei milagres. Quando eu te tocar, eu vou te tocar.
Ministério Além do Véu, Tu és a cura. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sábado, logo após esse momento de oração com o querido pastor Roberto Inácio, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem de hoje.
Salmo 126, versículo 6.
E nesse momento especial do culto da Igreja Cristo em Casa, nós queremos parabenizar você que completa mais um ano de vida. E quem vem trazendo o abraço companheiro juntamente comigo é a nossa querida Débora Lira.
Isso mesmo, Fábio, já estou aqui a postos para abraçar os nossos lindos e lindas que fazem aniversário hoje. Não podemos esquecer mesmo, né? Estamos tão alegres em poder neste dia parabenizar você que completa mais um ano de vida. Olha, que as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre você, que o amor de Deus, que as mãos do Senhor te proteja hoje e sempre, tá bom? Um abraço, companheiro. Vilma Ferreira da Silva, Marli Ferreira de Castilho Santana, Ivan Souza Lima, Luciene Matos do Carmo, Maria José Jorge Salles, Eliete Soares da Silva, Macicleide Brandão de Andrade, Abelardo Azeredo de Ornelas, Márcia Cristina Rodrigues Franco e Marlene Betzel Fernandes. Efésios 4:7 diz: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. A próxima canção é em sua homenagem. Parabéns!
Mas
Aí, a nossa homenagem aos aniversariantes do dia. Mais uma vez, parabéns, que Deus abençoe a sua vida. Chegou então esse momento especial, nós vamos estar orando agora. Muitos pedidos de oração, pedidos de socorro. Vamos estar clamando aos céus neste momento. O pastor Roberto Inácio vai estar orando daqui a pouquinho, antes, Fábio Silva com esses pedidos, hein, Fábio?
É verdade, ele é o nosso irmão Rodrigo, grande Rodrigo, pede oração para a sua família. E em especial para a saúde e cura de sua amada mãe, Dona Vera Lúcia de Mesquita Caldas. Que Deus possa estar abençoando a senhora e lhe trazendo cura, minha amada irmã Vera. Nossa irmã Daiane Soares pede oração para sua saúde. A irmã informa que está com depressão e muita ansiedade. A irmã Ruth, de Del Castilho, pede oração para ela e toda a sua família, e para seus irmãos André, Luiz e Vânia. A irmã Lucimere, de Duque de Caxias, pede oração para ela e para a saúde de sua amada filha Alessandra. E a nossa irmã Jólia pede oração para ela e sua amada filha Leviana. Que Deus abençoe a todos. Estaremos orando nesse momento pelos nossos pedidos de oração.
Senhor, esse é o momento de súplica. Esse é o momento de rogo, esse é o momento de intercessão. Tu conheces, ó Deus, cada pedido, cada necessidade, cada situação que se coloca diante de Ti neste momento. Tu és o Deus que age segundo a multidão das Tuas misericórdias. Tu és o Deus que trabalha por aquele que em Ti espera. Então, Senhor, nessa hora, quando os pedidos são colocados diante de Ti, quando apresentamos cada necessidade a Ti, quando colocamos diante de Ti, Senhor, esse ouvinte, essa ouvinte, essa vida tão preciosa, que conosco suplica, que conosco roga, que conosco intercede, meu Senhor, trabalha nessa hora, por cada causa, por cada situação, por cada enfermidade, ó Deus, que haja um mover do Teu Espírito nessa hora. Senhor, trabalha, trabalha de maneira poderosa, de maneira gloriosa. Senhor, age nesse pedido. Tu conheces de perto, Senhor, essa necessidade. Tu sabes a razão pela qual Teu povo clama. As aflições de cada um, Senhor. Os pedidos são muitos. Tu és único, mas é o único que pode resolver. É o único que pode agir. É o único que pode trabalhar. É o único que pode responder. Por isso a Ti oramos, na certeza e na confiança de que o Senhor nos ouve, nos atende e nos responde. E com gratidão, Senhor, pelo Teu agir, nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Tantas luzes na cidade, tantas ruas pra andar, o sinal vermelho me faz esperar demais. No meu para-brisa chuva, quase perco a visão. Eu não vejo a hora de te encontrar. Tantas vezes eu ouvi falar do teu amor, Jesus, mas hoje resolvi te conhecer. E que hoje seja o dia mais especial pra mim. Eu não vejo a hora de te confessar que eu te amo mais que tudo. Sei que tudo ainda é pouco pra superar. Passam carros, passam vidas. Só não passa a sede de te encontrar, Jesus. Oh, oh, oh. Oh, oh. O meu coração dispara cheio de emoção. Os minutos são eternidade pra esperar. Pelos túneis da cidade vou chegando à conclusão de que a felicidade está a me esperar. Tantas vezes eu ouvi falar do teu amor, Jesus, mas hoje resolvi te conhecer. E que hoje seja o dia mais especial pra mim. Eu não vejo a hora de te confessar que eu te amo mais que tudo. Sei que tudo ainda é pouco pra superar o amor que vem de ti, Jesus. Passam tantas avenidas, passam carros, passam vidas. Só não passa a sede de te
Pois é, graças a Deus, mais um grande culto da Igreja Cristo em Casa. Já já nós vamos ouvir a palavra de Deus aos nossos corações, alimento para as nossas vidas. E eu quero aqui abraçar todos os pastores, Michel Camargo, Fábio Silva, meu pastor querido. Olha quantas pessoas, quantos pastores queridos acompanhando a gente agora, não só no Rio de Janeiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro acompanhando a gente online. Então, você é meu pastor querido, juntamente aí com a esposa, com a família, fazendo do culto da Igreja Cristo em Casa, o culto doméstico. Muita gente faz do culto da Igreja Cristo em Casa seu culto doméstico, né? Ou talvez o único culto possa estar prestando a Deus. Então, o nosso abraço, o nosso carinho, muito obrigado aí pela valiosíssima companhia nesta noite. Chegou então o momento de ouvirmos a voz de Deus, e nós vamos ouvir uma mensagem agora, extraída do coração de Deus aos nossos corações, através do querido pastor Roberto Inácio.
É muito oportuno nessa ocasião trazermos algo interessante que veio ao meu coração lendo o Salmo 126. Este salmo faz parte de um grupo dos salmos, não é? Que são os cânticos dos degraus, dos romeiros ou das romagens. O povo cantava quando subia para Jerusalém, ainda nos tempos, não é, do Antigo Testamento, nos dias de Davi, de Salomão, enfim, dos demais reis de Israel. E é interessante que esse salmo fala o momento em que o povo de Deus retorna do cativeiro e eles louvam, enfim, é interessante isso aí, não é? Mas o que me chamou a atenção nesse salmo? O versículo 6. O versículo 6 fala de uma coisa interessante, certamente vai tocar sua vida também, como tocou a minha. Versículo 6 diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O que quero destacar para trazer ao seu coração uma palavra da parte de Deus é a expressão andando e chorando e depois voltar sem dúvida com alegria. Eu, olhando para esse texto bíblico, eu me deparo com algo muito impressionante, algo que faz parte da minha e da sua vida, da nossa vida, do dia a dia, da realidade. Quem não vive, como diz esse salmo aqui, andando e chorando? Nós temos razões para chorar? Sim, há muitas razões. Talvez neste momento, quando essa palavra chega até você, você esteja chorando por alguma razão, alguma situação. Algo lhe sucedeu, fugiu o controle e neste momento você se encontra chorando. Quantas pessoas andam chorando, buscando solução? Quantas pessoas andam chorando sem ter uma solução? Vivendo uma vida de dúvidas, de medos, de apreensões. E assim é a nossa vida. Nós choramos desde o momento do nascimento. No momento do nascimento, se não chorar, deu alguma coisa errada. Porque o normal é já nascer chorando. Que interessante, não é? Nascemos chorando. Crescemos chorando. Passamos a vida enfrentando as lutas, as batalhas. E aqui, ali e acolá, choramos. Choramos pelas decepções, choramos pelas situações que nos ocorrem, por enfermidades que nos acometem. Enfim, a nossa vida é um constante chorar. Jesus, no monte da bem-aventurança, ele disse algo interessante: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Isso significa que há uma esperança para quem chora. Há uma esperança para o choro. Há uma esperança para esse momento. Sim, há uma esperança. Andar e chorar é momento de tristeza, momento de dor, momento de angústia. Mas é interessante que esse mesmo verso diz assim: voltará. Ele foi pelo seu caminho andando e chorando, como o povo naqueles dias foram para o cativeiro andando e chorando. Mas é interessante que voltará. Isto é, esse caminho de ir, andar e chorar, ele tem uma volta, ele tem um retorno. Ele não é para sempre andar e chorar. Talvez você esteja pensando: meu Deus, quando isso tudo passa? Quando isso tudo cessa? Quando isso tudo acaba? E encontramos pela palavra de Deus respostas gloriosas para esse momento em que voltaremos. Isto é, esse andar e chorar tem um fim. Tem um momento em que Deus diz: para, agora volta. Para de chorar, volta. E quando volta, a expressão bíblica diz: volta sem dúvida com alegria. Isso me tocou profundamente, não toca você também? andamos chorando, mas com a esperança, com a expectativa de que vamos voltar com alegria. Isso há uma expressão aqui muito interessante, sem dúvida. Você não duvide, não, que você vai voltar com alegria. Não duvide que o seu retorno será com alegria. Quantas pessoas te viram chorar? Alguém da sua casa, alguém da sua família, alguém do seu trabalho, um conhecido, um amigo, uma amiga, e diz para você: olha, Deus vai te ajudar, isso vai passar. E é uma realidade. Chega o momento em que Deus diz: olha, até aqui não mais, agora volta. E quando você volta, é com alegria. Isso me faz lembrar quando Jesus entra na cidade de Naim. Lucas descreve isso no seu evangelho. Jesus chegou naquela cidade e a Bíblia diz que está saindo um enterro. É uma mãe sepultando um filho, porque ela já era viúva, já tinha sepultado seu marido. Seu filho era o único, era o que sustentava a casa, certamente, que dava apoio, lhe dava força. E aquela mãe tinha naquele filho uma esperança muito grande. E agora o filho falece e ela faz o quê? Ela sai da cidade andando e chorando. Ela vai sepultar o seu morto fora da cidade. E ela sai andando e chorando. Isso já aconteceu com muitas pessoas. Talvez você conheça alguém, talvez você mesmo já viveu essa situação terrível de ter que sair levando um morto, levando uma morte. Meu Deus, que momento cruel, que momento difícil, que momento pesado. Foi assim que aconteceu com aquela mulher e que Lucas descreve no seu evangelho. Mas na porta da cidade chega um homem chamado Jesus. E ele vai até ali. E naquele momento ele diz para aquela mulher: não chores. Ora, o choro fazia parte daquele momento na história da sua vida. Era de praxe ela chorar. Mas sabe quem mandou ela parar de chorar? Aquele que enxuga dos nossos olhos toda lágrima. A Bíblia relata no livro do Apocalipse que Ele, o Senhor, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Sim, é aquele que diz pare, é aquele que diz chega, agora é hora de voltar com alegria. Sim, é hora de retornar com regozijo. E assim sucedeu na vida daquela mulher. Jesus faz parar aquela passeata fúnebre e naquele momento toca no caixão e diz ao morto que se levante. E aquele moço se levanta e ele entrega para sua mãe. Imagine a alegria. Imagine o regozijo. Imagine a satisfação daquela mulher. Naquele momento em que Jesus toca, ordena, o morto se levanta e agora vivo, perfeito, abraça sua mãe. E agora ela volta. E você pode imaginar comigo de que maneira ela está voltando? Hein? Sem dúvida, com alegria. Sim, com muita alegria. Aquela mãe que sai chorando, ela volta com alegria. Você pode imaginar comigo? Hein? Aquele grupo que estava seguindo aquela mulher, os vizinhos, parentes, os amigos, chorando com ela. Porque é interessante que há recomendações bíblicas que valem a pena a gente observar. A Bíblia diz: chorai com os que choram, mas também alegre-se com os que se alegram. Tem um momento do choro e tem um momento da alegria. Aquela mãe agora volta com aquele filho são. O que fizeram com o caixão? Não sei. O que fizeram com aquele momento do sepultamento? Não sei. A Bíblia não dá relato. Ficou para lá. Ela volta com alegria, feliz, sorridente. E aqueles que não puderam acompanhar o sepultamento estão esperando aquela mãe voltar chorosa, triste, abatida, para lhe perguntar como foi. E ela dizer: foi tudo bem, sepultei, joguei terra, coloquei uma florzinha lá para marcar o lugar, mas não. Assustaram-se, os olhos se abriram. Mas o que é isso? Esse é o moço que saiu morto? Está voltando vivo? O que aconteceu? O Deus da alegria estava esperando por mim. O Deus que muda a nossa sorte, que muda a história da nossa vida, estava esperando por mim. Tocou, ordenou, meu filho voltou à vida, levantou e aqui está. Você entende o que esse salmo está dizendo? Andando e chorando é a forma que muitos de nós caminhamos. Mas há um retorno feliz, há um retorno alegre, há um retorno precioso, porque ele diz assim: voltará sem dúvida, com alegria, com alegria, com alegria. O Senhor é o Deus da alegria. Ele entende seu choro, ele entende sua lágrima, mas ele está lhe esperando para dizer para você: não chores, porque eu sou o Deus da alegria. O Deus que trago algo novo para a sua vida. O Deus que trabalho pela sua causa, que luto por sua defesa, que pelejo as suas batalhas, que caminho com você nessa terra, ainda que não perceba, mas eu estou contigo. É a promessa dele para nós: estou convosco, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sim, ele está conosco, nos guardando, nos livrando e nos vendo chorar. Sim, nos vê chorar. Mas é interessante, como eu disse, tem um momento em que ele para e diz: agora volta. Você chorou até aqui, agora volta. E quando voltamos, alegria inunda o nosso coração. Porque ele pode transformar, ele pode transformar as coisas mais absurdas dessa vida, porque para ele não há nada impossível, e trazer alegria ao seu coração. Quando eu estou lhe dizendo isso, eu me lembro que no Evangelho de João, no capítulo 2, Jesus foi a uma festa de casamento. Chegando lá, a festa durava uma semana, então os convidados iam e vinham, as pessoas chegavam, abraçavam, e ali tinha sempre algo para oferecer. Tinha sempre alguma coisa para servir ao povo. Naqueles momentos, era o vinho. Vinho fala de alegria. Sim, que alegra o coração. A Bíblia diz no livro dos Salmos que o vinho alegra o coração. É interessante, não é? Aquilo ali fazia parte da festa, era a alegria da festa. Chegar, toma um gole de vinho, toma uma taça de vinho, enfim. Mas chega um momento em que o vinho acaba. A alegria acaba, a frustração chega. Todo mundo preocupado. O cerimonialista, o mestre de cerimônia, é chamado às pressas: olha, acabou, terminou, como fazemos, o que fazemos? A mãe de Jesus estava lá, seus discípulos estavam lá. Esse é o relato do Evangelho de João, no capítulo 2. E aí, procuraram Jesus. E a mãe disse para os serventes: observem aquele moço, façam tudo o que ele vos disser. Faça o que ele vos disser. E sabe o que ele disse? Ele olhou e tinha umas talhas de pedra, não é, para colocar água. Talhas grandes que cabiam muita água. E ele disse para aqueles homens: enche de água. Encham essas talhas d'água. E encheram. Ele disse: agora mostra para o mestre de cerimônia. Mostra para ele. Estavam cheias d'água. Mas no momento que aquele homem colocou algo ali, que provou, era o melhor vinho. A alegria voltou à festa. O regozijo voltou à casa. A festa pode continuar. Os noivos não têm que se perturbarem nesse momento, não. Vamos continuar a festa. A alegria voltou, o vinho chegou. E outra coisa. O vinho da transformação, segundo o relato do homem que provou, foi o melhor vinho. Ele disse para o dono da festa: foi o que você fez? Guardou o melhor vinho até agora? Não é assim, não. A gente, sabe, e vai dando vinho assim, quando chega no final, dá o que sobrou. Você está dando o melhor agora que foi. Porque Jesus nunca transforma para pior. Ele transforma para melhor. Ele transforma para abençoar, ele transforma para restaurar. A alegria volta. Você está entendendo? Voltará com alegria. Esse é o processo de Deus na minha e na sua vida. Choro, a Bíblia diz nos Salmos, pode durar uma noite. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Vem. Ela chega. Chega o tempo de alegria. E aí você entende que lá em Eclesiastes 3, há vários tempos na nossa vida. E há o tempo de chorar, não é? E o tempo de prantear e deixar de prantear. Chega o tempo da alegria. Deus diz assim: chegou, basta. E aí ele entra com providência, as coisas mudam. No caso do Salmo 126, se passaram muitos anos, o povo no cativeiro. Mas chegou o dia de voltarem com alegria. Eu não sei quanto tempo você está vivendo nessa situação, não sei quanto tempo você está vivendo nessa prisão, não sei quanto tempo você está vivendo chorando, lamentando, triste. Não sei, mas uma coisa posso afirmar pela palavra: o Deus da alegria pode agora mudar a tua história, mudar a trajetória da sua vida, trazer a você algo novo, algo precioso, algo glorioso, algo excepcional, sim, algo preciosíssimo para a sua vida. E o que mais precisamos nessa vida? Alegria. Alegria. E quando olhamos para esse tema na Bíblia, como é interessante, como a alegria faz parte do propósito de Deus. Me lembro que uma vez o rei Davi, o rei de Israel, ele pecou. Cometeu um pecado grave, ficou muito triste, confessou para Deus. E uma das coisas que ele pediu a Deus, lá no Salmo 51, foi assim, ó: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque imagine uma vida sem alegria, uma vida sem regozijo, uma vida sem prazer. Sim, a alegria, ela faz parte da nossa vida. Deus nos criou, nos colocou aqui, sabe? Não para que vivêssemos uma vida infrutífera, uma vida terrível, apenas de choro e lamento, não. Mas a alegria chega, o escape vem, a bênção acontece. Porque Ele é fiel. Ele é fiel para intervir na nossa história. Ele é fiel para trabalhar. E Davi sabia disso. Por isso pediu ao Senhor: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Eu quero alegria, Senhor. Eu quero alegria. Não quero viver uma vida de tristeza, mas uma vida de alegria. Uma vida que eu possa realmente voltar a sorrir. E é isso que Deus quer fazer hoje na sua vida, na história da sua vida, que você volte a sorrir, não por fingimento, não para dar satisfação a alguém que olhou para você num certo momento e disse: que cara é essa? Sorria, Jesus te ama. E aí com essa expressão você tenta sorrir, não é? Mostrar os dentes e tal, franzir os lábios, num propósito assim, de agradar alguém. Não. Quando a alegria de Deus brota, é algo precioso, é algo maravilhoso. Sim, você sabia que a alegria é fruto do Espírito na nossa vida? É. O apóstolo Paulo, quando fala das obras da carne, ele diz daquilo que nos mancha, nos macula, nos perturba, nos angustia. Mas quando ele fala do fruto do Espírito, ele diz assim, ó, sabe o que é o fruto do Espírito? É alegria. O reino de Deus consiste em alegria. A vida com Cristo é uma vida de alegria. apesar das aflições, apesar das tribulações, você pode dizer, mas eu conheço pessoas que servem a Deus, estão vivendo uma situação difícil, de desemprego, de enfermidade, são as provações, são as lutas da vida. Mas se tem uma coisa que uma pessoa que tem intimidade com Deus sabe, desfruta e tem, é a alegria da salvação. E essa alegria você precisa experimentar, você precisa provar, você precisa vivê-la no seu dia a dia. Alegria que está acima das circunstâncias, das adversidades. Sim, choro, pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Andei e chorei bastante tempo, mas epa, chega o momento, Deus diz, agora volta. E volta com alegria, volta com um sorriso nos lábios, volta feliz, porque agora sou o Senhor da tua vida. Eu mudei a tua história. E isso é precioso, isso é glorioso. Isso não tem preço. Que coisa maravilhosa é a palavra do Senhor. Voltar com alegria. Voltar para aqueles que te viram chorando e dizer, agora eu estou sorrindo porque eu encontrei uma razão maior para sorrir. Mas você está vivendo essa situação, estou. Ainda não tenho uma solução, mas eu tenho um sorriso porque eu tenho um Deus que alegra o meu coração. Eu tenho o seu Espírito que alegra a minha situação, alegra a minha vida, alegra meu ser. Você precisa ter uma experiência com Deus da alegria. Aquele que muda, transforma e diz para você, volta, volta, volta comigo. Andando e chorando, eu vou sozinho. Você foi sozinha? Você foi sozinho até aqui. Caminhamos sozinho. Quem gosta de acompanhar uma pessoa chorando? Não é? Ninguém. Agora, quando você volta com alegria, quanto se une a você? Não é? Não é diferente? Sabe, as pessoas, poxa, você está feliz, que legal. Aí chega para o seu lado, o outro, poxa, está feliz, que legal. Aí volta para o seu lado. E é assim. Quando a gente está andando e chorando, são poucos aqueles que se colocam do nosso lado e dizem, olha, estou contigo, hein? Vou chorar com você. Porque a Bíblia diz, né? Chorar é com os que choram. Lá em Romanos, Paulo fala isso. Chorar é com os que choram. Mas são poucos os que choram conosco. Mas quando a gente volta com alegria, que maravilha! É uma prova, é um momento de dizer para aquelas pessoas, eu tenho um Deus que mudou a minha história, um Deus que mudou a minha vida, um Deus que me amparou, que me abraçou. É dessa forma. Eu imagino aquele moço que Lucas descreve no capítulo 15, filho pródigo, o filho pródigo. Saiu de casa, levou seus bens, sua herança, gastou. Foi viver agora numa vida de tristeza, de choro. Vivia de choro. Aí um dia ele falou, quer saber, vou levantar, vou sair daqui, vou procurar meu pai, vou pedir um emprego. E ele volta. E quando ele volta, ainda que pesaroso, ressentido, pensando como seria recebido, de que forma o pai o receberia na sua casa. E quando ele chega, o pai está na porta. O abraça e eu fico imaginando aquela cena. O moço que pensava encontrar uma situação de repreensão, reprimenda, uma bronca. Não. Ele é recebido com um sorriso. Ele volta a sorrir. Sua vida volta a sorrir. É assim que Deus quer fazer com você hoje. Nesse momento, fazer você voltar a sorrir. Chega de choro. Choro foi até aqui. Mas agora o Senhor diz, volta. Volta com alegria. Volta porque eu sou teu Deus. Volta porque eu te acompanho. Volta porque eu te abraço. Volta porque eu te amo. Você tem alguma razão agora para voltar? É isso, volte, volte para o Senhor, abrace o Senhor, permita que Ele te abrace aí onde você está. Nesse momento, receba o abraço do Senhor na sua vida, sinta-o perto de você e aceite o conselho de Deus. Vamos voltar, mas é com alegria, com regozijo, porque eu agora faço parte da história da sua vida. A história muda, a vida muda, tudo muda quando o Senhor se torna Deus na nossa vida. O Deus da alegria, o Deus da consolação, o Deus da esperança, o Deus que nos prometeu vida eterna, o Deus que nos prometeu que a nossa alegria ninguém tira. Está lá em João 16. Jesus falou: olha, eu vou morrer, vocês vão entristecerem, mas eu vou ressuscitar. E quando eu ressuscitar, vocês serão renovados e a vossa alegria ninguém tira. Deus te abençoe. Receba essa palavra.
Como um deserto, minha alma está. Muitas razões para desistir. Que vontade de chorar, mas eu sei, não devo descansar as mãos, pois quem insiste semeia.
Com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso culto Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sábado. Deus abençoe a sua vida. Quero convidar você aí para a gente estar juntos amanhã, às 6 da manhã, daqui a pouquinho, né? Com Clássicos Melodia, a música de ontem, de hoje e de sempre. Amanhã, então, começando domingo, com Clássicos Melodia, com muita saudade. Pastor Roberto Inácio, da Assembleia de Deus Filadélfia, muito obrigado, meu pastor querido. Pastor Roberto Inácio vai impetrar a bênção apostólica e com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite para amanhã, às 10 da noite, mais uma vez juntos em Cristo em Casa.
E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o grande amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, agora e sempre. Amém.
Pra ti.